Nós somos bênção, sabe quando? Quando nós obedecemos ao Senhor. Obedecemos a palavra de Deus e andamos nela. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis é ser obediente, é obedecer. Não é fácil, né? É algo que requer diligência. Às vezes, qualquer dia, a gente estuda um pouco sobre diligência. Nós temos que ser diligentes, porque a diligência faz as mudanças. Quer dizer, quando nós somos diligentes, nós estamos deixando que Deus faça as mudanças na nossa vida. Quando Ele diz, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Mas nós não temos condição humana de fazermos o que Deus diz. Nós precisamos do Espírito Santo, da palavra. E quando nós vamos adorando o Senhor, ficando na presença dEle, nós vamos recebendo toda a condição de Deus para obedecermos. É o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos dá a condição de obediência. Tá? Então, nós precisamos examinar muito o nosso coração para ver se nós somos obedientes. Porque, às vezes, né, a gente pensa que está indo tudo bem, que está tudo certo. E, mesmo quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, quando existem circunstâncias ou não, sabe, quando está tudo calmo, sempre é momento de reflexão para ver se nós estamos andando na obediência ou não. Porque isso é sério. Nós temos, né, aquela natureza antiga nossa que, se não estiver sob vigilância, nós podemos pensar que estamos fazendo o que agrada a Deus e não estamos. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está sempre nos ajudando a perceber os erros da nossa vida, percebermos a desobediência. Por isso que é importante orar em línguas, porque é o Espírito Santo que vai nos orientar se estamos andando na obediência ou não. Porque às vezes, mas eu oro tanto, eu sou uma pessoa que oro, sei lá, 30 horas por dia. Quantas horas tem no dia? Mas eu já estou orando 30 por dia. Gente, eu já passei o relógio. Entende? Mas, irmãos, não é o quanto de horas, é o quanto de obediência. Né? Porque a nossa oração tem que ser verdadeira. Muitas vezes, sabe o quê? Isso é sério. Deus falou, olha, não tem nada mais corrupto, né? Nada mais malvado, perigoso do que o coração do homem. O nosso coração é traiçoeiro. Às vezes a gente fica com medo das pessoas. Ai, aquela pessoa é traiçoeira. Mas, irmãos, não tem, tem algo traiçoeiro conosco. Nós mesmos. Irmãos, é horrível. Porque essa traição está na alma. Ela habita lá. Ela tem raiz lá. Só que ela não pode mais dar fruto. Ela não pode mais pôr asinha, manguinha de fora. Tem que cortar toda vez que ela cismar de, entendeu? De querer me enganar. Por isso que Deus falou, ó, cuidado, alto lá com o seu coração. A gente fica com medo dos outros, né? Mas nós temos que ter medo mais é de nós mesmos. Dizendo, tô me achando já. Tô ótimo. Ixi, aí é perigoso. Nós temos que perceber o quanto nós estamos obedecendo a Deus. Não importa o julgamento das pessoas, não importa o que elas dizem, se nós estamos obedecendo. Tá? Porque muitas vezes Deus usa outras pessoas para virem falar conosco, porque nós não estamos ouvindo o Espírito Santo, nós estamos lendo e não queremos aquela página da Bíblia, aquela linha. Nós somos terríveis, irmãos. Nós somos assim. É difícil obedecer. Eu escutei um dia a Roseli falar assim para o David, mas Deus já falou para você fazer isso? Ele fez. Então, o que você está demorando? Ele fez assim. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Deus manda você fazer coisas que humanamente você não pode, você precisa dele. Por isso que Deus hoje derramou uma unção com a graça aqui para você poder fazer algo mais na sua vida. Muito bem, você que recebeu isso, porque não é fácil, você precisa dessa unção. Com a graça de Deus, senão você não vai conseguir. Nós só conseguimos quando a unção da graça, sabe, veio e a graça de Deus é que nos tirou daqui e nos colocou aqui. Então, de tanto orarmos, nós vamos recebendo isso. Deus dá um jeito para nós entrarmos na graça dele. Aí, de um momento para o outro, isso acontece e você começa a ver, puxa, eu não conseguia fazer isso antes. Quantas vezes você já viu isso na sua vida? Bom, aquilo você venceu, mas tem outros aquilos, tem outros. Nós vamos ter que vencer todas. Então, temos que tomar cuidado, irmãos, sobretudo é com o nosso próprio coração. Ele é perverso, ele é maligno, né? Aquela parte carnal nossa, a alma. Tá? Quando eu digo coração, não estou falando coração espiritual, estou falando da parte da alma, né? Essa parte velha, que nos guiava antes. Então, ah, mas eu oro, 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 a resposta não vem. Puxa vida, eu tenho feito cada oração quilométrica. Estou aumentando as palavras. Não adianta, irmãos. Não adianta, porque existe oração que vale e oração que não vale. Isso é triste, hein? Por isso que é importantíssimo orar em línguas. Não pode, não pode deixar um dia de orar em línguas, não deixe. Adorar a Deus é maravilhoso, traz calma para você. Mas escuta, não é só adoração a oração, tá certo? Porque se você estiver só adorando a Deus, você não vai perceber certas coisas. Que a adoração não traz revelação da palavra, ela te ajuda. Mas quem traz a revelação, o dom de revelação é o dom de línguas. Quer dizer, o dom de revelação, o Espírito Santo vai me revelar a palavra de Deus no meu íntimo, vai trazer luz para mim. Vai me mostrar o meu coração. É mais fácil eu ver o teu coração do que eu ver o meu. O que você acha? Porque é problema teu, você que tem que mudar. Agora, se eu vejo o meu, eu tenho que mudar. Aí eu, ai Deus, sabe? Nós vamos tomar cuidado. Vamos abrir a Bíblia então, porque hoje é a ceia, irmãos, amém? Nós vamos hoje participar da ceia na mesa do Senhor, junto com Jesus, mas nós precisamos, para estarmos juntos com o Senhor, nós temos que ouvir a palavra dele, aceitá-la, né, e fazer agora um firme propósito de que nós queremos fazer o que ele está falando. E aí a graça vem, amém? Que isso não passe desapercebido. É o Evangelho de Lucas 18, versículo 9. Irmãos, pensem sempre, todo dia, quando você for orar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes é uma coisa tão mínima, né, que diante dos olhos do mundo, você está, ó, perfeito, ninguém nem percebe. Você está tão ali, nossa. Sabe uma coisa que Deus fala, assim, berrando no meu ouvido espiritual? Que é, faça favor de entender isso. Irmãos, educação não é amor de Deus. São duas coisas distintíssimas. Sabe por quê? Tem muita gente educada que esconde um coração perverso. Porque a etiqueta, toda aquela etiqueta, finesse, esconde, né? Sabe? Algo. É mais fácil de esconder, porque, oh, querido. Sabe, é um tal de querido pra cá, querida pra lá. Tanta queridada aí. Vamos pegar, falar para o Aurélio, viu? Liga para ele que nós temos mais uma palavra. Sabe, é tanto querido para cá e para lá, mas não tem a ver, irmãos. O coração é perverso, é maligno. Por isso que você precisa do Senhor, para que o seu coração seja igual ao de Deus. Aí Deus vai responder as suas orações. Quando o nosso coração muda, Deus responde o nosso coração. A nossa oração, irmãos. Nós temos paz, nós temos sossego. Aonde? Na alma. Porque o Espírito está legal. O Espírito está bem. Porque o Espírito está sempre bem com Deus. Ele recebe a palavra, é fácil, é a mesma natureza, ele entende e tal. Mas essa parte da alma, que é a parte carnal nossa, da desobediência, do pecado, essa reluta. Ela, sabe, ela vai contra o Espírito, ela reclama, ela dá ordens, ela dá solução. E não pode. É do Espírito para a alma e não da alma para o Espírito. E é muito difícil nós rompermos, né, essa barreira, essa que separa, né, o Espírito da nossa alma, essa barreira que é todo o orgulho que nós temos. Esse coração, sabe, que sabe tudo. Esse pensamento que sabe tudo. Então nós precisamos da palavra de Deus. Chega uma hora que nós vamos deixando Deus agir. Quando Deus diz, eu que vou fazer. Meu Deus, teve uma época que Deus falava tão assim para mim, Maria, eu vou agir. Imagina. No meu íntimo eu sei que Deus vai agir, mas parece que Deus estava demorando. Eu mesmo queria falar, Deus, com licença, que eu vou fazer. Porque você está demorando, Deus. Que é isso? Eu vou fazer. Não, Deus, senta, fica quieto. Eu vou agir. Deixa eu agir. Deixa eu agir. Todo dia que eu sentar lá para orar, mas Deus, de novo, essa palavra. Mas você não está deixando. Você está aqui orando, mas você não está deixando. Deixa eu agir. Deixa eu agir. Deixa eu agir. Ah, então eu deixo. Deixava meio dia. No outra metade eu agia. Ai, Senhor, então mais jejum, mais oração. Por isso que está demorando, por isso que demora. Sabe? Mais sozinha com Deus. Ah, por que você não foi aqui acolá? Não, não posso. Eu cheguei num ponto que eu preciso, agora eu não aguento mais, eu preciso sair dessa. Dessa qual? De mim. Que eu, Deus fala, eu vou na frente, eu vou fazer. Ou eu faço de desapercebida, eu mesmo estou fazendo. E tem mais, não adianta ficar sentada aí marruda, tá? Enquanto estiver assim, até logo. Pode fechar a porta do quarto, ficar mais lá. Ainda tá, ó. Ainda tá desobedecendo muito a Deus. Você tem que sentar tranquilo. O Senhor é Deus. Entendeu? Você tem que ficar à vontade. Até que, olha, tá tudo legal. Aquele problema acabou, tá tudo bem. Deus vai fazer, amém. Eu tenho paz para esperar. Enquanto tá aquela revolução, irmãos, não tá nada bem. Você precisa de mais Jesus na sua vida. Então, vê só isso aqui. Deus me pôs para meditar nisso hoje. Versículo 9, de Lucas 18. Falei certo? Lucas 18?
Sim.
Tá. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Né, irmãos? Todo mundo está errado, só eu que estou certo agora. Com licença. Não adianta que ninguém vai mudar. Você tem que mudar. E quando você mudar, a bênção desce sobre você. E aí, aleluia. Mas é duro isso, porque eu que tenho que mudar. Eu quero que você faça tudo e eu vou ficar do mesmo jeito. Não pode. Quer ver só? Dois homens subiram ao templo com o propósito de quê? Então, irmãos, existe um propósito. Tudo bem, queridos. Vocês estão indo lá para orar. Mas vê lá. O intuito do seu coração é vaidade. Se o seu coração estiver vaidoso, Deus não está atendendo nada a sua oração. Alto lá. Nós temos mania de fazer orações que nunca estão escritas em nenhum versículo da Bíblia. Oração que nós inventamos. Ou não? Será que só eu? É, presta atenção. Às vezes a gente faz oração para nosso próprio interesse. Tiago já falou, ó, não recebe porque pede mal. Já? Ixi, onde você arrumou essa oração? Entende? O propósito existe, mas que errado. Não adianta. Enquanto você não entender como que tem que ser, aliás, é o Espírito Santo que vai te convencer, que ele é o Espírito da verdade, ele vai revelar isso no seu coração. Você vai um dia acabar entendendo se você orar muito em línguas. Nem que você não queira, você vai ouvir, aí você vai entender. Aí pronto, aí você entendeu, aí você fala assim, bom, não adianta eu fazer essa oração porque Deus não está ouvindo e é ponto negativo para mim. Mas eu já saí dessa, eu não vou orar mais desse jeito. E sem você perceber, você começa a falar coisas que estão agora no íntimo que Deus colocou, você deixou. Então aí vai vir a resposta da oração. Irmãos, leva tempo, porque vocês estão vendo a teimosia, né? Ah, teimoso quem? Nós mesmos. Bom, vê só. Eles foram, então, o intuito era orar, tá certo? Subiram ao templo para orar. Só que um era fariseu e o outro era publicano. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque tem um lado do nosso coração que é fariseu. Ah, tem. Metade dele é. Então, esse pedaço vai precisar muito de vigília, de muito cuidado, tá? Esse pedaço é fogo, é por isso que Deus não está ouvindo a sua oração, você não está recebendo resposta. Enquanto você não fizer o que Deus falar, você vai ficar sentadinho aí até. Você pode mudar para a cadeira da frente, do lado, do meio, do lado da rua, para outra igreja, onde você quiser. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Ai, que triste. Ai, Deus já falou isso para mim. Não adianta. Vai orar e deixar Deus mudar. Eu não falei que o ano passado, em outubro, lá na conferência do David, a palavra que veio foi do começo ao fim mudança. Parece que Deus anda fazendo isso aqui também. Porque eu tenho buscado isso. Mudança, mas o quê? De temperatura? Não, irmãos. De coração. Você tem que mudar. Você tem que largar a mão de bobeira, bobeira da tua vida. Você tem que ouvir Deus, fazer o que Deus quer para você ficar na liberdade que Jesus Cristo te deu. Então vem cá, cuidado com esse metade do coração fariseu e o outro era publicano. O fariseu posto em pé orava de si para Deus, né? Ah, não? Ah, para si. Entendeu? Da boca para o próprio ventre. Eu sou eu. Deus, olha aqui, Deus, você tem que me abençoar. Afinal, entendeu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, Deus. Tu sabes. Né? E aí vê que não dá certo, aí começa a tremer a voz, fazer uma voz mais rouca e chorosa. Senhor. Não, e ajoelha ainda, ergue os braços. Senhor, por favor, o senhor viu quantas casas eu visitei, quantas coisas que eu fiz. Jesus, oh Jesus, eu sou tão maravilhoso. Bom, né? Ele começou a falar coisas maravilhosas, que ele é o fariseu, tá? De pé ainda, né? Porque para ver se Deus enxergava ele. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, acusa os outros bastante. Condena. Fica falando dos outros. Fala bastante dos outros na sua oração. Ponto negativo. O zero está aqui, né? Negativo está para cá. Vermelho. Ponto negativo. Fica falando dos outros na tua oração. Você está por fora. Oração de fariseu. Eu não sou roubador. O senhor está vendo. Eu sou tão bom. Eu sou ótimo. Quem falou? Aliás, você escutou Deus falar que você é bom? Não. Então, por que você está falando isso? Fora esse linguajar. Eu não sou boa coisíssima nenhuma. Aliás, Paulo diz, eu sempre uso essa palavra para mim mesmo. Se eu faço alguma coisa boa, é Cristo Jesus que está em mim. Porque senão eu não ia fazer. Né? Porque levar, né, um docinho para a vizinha, até ímpio faz, irmãos. Um engana o outro. Mas Deus não está falando para ímpio, está falando para crente, para os salvos. Senhor, você sabe que eu não sou roubador, eu não sou injusto, e muito menos adúltero. E nem sou como esse tal aí, publicano. A cara dele lá, mas olha só o jeitão dele. Aquilo lá, Deus nem está vendo, mas olha o jeito dele, lá no canto. Se bom agora que vai sentar lá no cantão. Olha só, olha o jeito dele, mas nem fez a barba para vir na igreja hoje. Eu não estou vendo ninguém, né? Faz de conta. Vocês estão me acompanhando na cena. De repente. Olha só. Nem levantou para fazer oferta. Não teve coragem. Ficou o louvor inteiro sentado. Não está fazendo nada. Irmãos. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Vamos tomar cuidado, irmãos. Que a gente já cansou de ouvir por aí que lá no céu vai ter muita surpresa. Cadê fulano? Se é que nós vamos, nós estamos fazendo tudo para ir. Nós temos que ir, irmãos. Vocês são meu galardão, faz favor. Vocês têm que estar no céu por tudo. Quando eu chegar lá, vocês que vão me receber, irmãos. Está escrito. Entendeu? As almas daqueles que foram salvas no meu ministério vão ter que estar lá na porta do céu me esperando. É, o galardão vai ser esse. Mas eu nunca te vi, pois é, pastor. Eu estava lá aquele dia. É, irmãos, por favor, hein? Não vai dar fora. Conto com você. Esse é o maior convite que está sendo feito. Pessoal, que é aquele convite assim, todo banhado a ouro, escrito seu nome à mão com ouro, vai ser lá no X do H, São Paulo, que eu nem posso falar o nome, porque eu não sei, mas tem um lá, X do H, que é muito tchan, 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 que só com a... O convite banhado a ouro é que pode entrar lá. Irmãos, mas de lá é pro inferno para fora. Não tem mais, irmãos. O convite é na porta do céu, que você já entrou, mas você vai abrir junto com Jesus para me receber lá, hein? Faça favor! Faça favor! Gritaria, choro, bumbo, bateria, cornetas. É isso aí, Deus falou. Banda é lá no céu, não é aqui na terra, não. É lá. Amém, irmãos? Então, não adianta a gente querer falar das aparências. O que vale é o que está no coração. Nossa, essa pessoa está abençoada. Olha, já passou para 8 carros? Olha as marcas. Meu Deus. Olha, está muito abençoado, está próspero. Ah, é? E o coração? Né? E o coração, irmãos? Nós não podemos, irmãos, avaliar o que é uma pessoa. Se nós orarmos muito, Deus vai dar uma pista do que a pessoa é. Mas Deus não fala tudo de uma pessoa, por maior ungido que seja o servo. Ele vai falar coisas que é para o seu benefício, da sua vida, do que está acontecendo. Tá? Ou que você dá sinal verde que você pode ir adiante, ou um sinal vermelho que, ó, alto lá, perigoso. Certo? Porque Deus conhece o começo e o fim. Mas Deus nunca vai falar tudo de um coração. Porque isso pertence a Ele, não a nós. Tá certo, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Então vamos ver os dois tipos de oração. Né? O errado e o certo. Esse aqui só falou dos outros na oração dele, né? E se elogiou. Chegou na frente de Deus, Deus, eu sou ótimo. Com licença, vou passar por aqui. Onde você vai, cara? Bom e ótimo sou eu. Aqui não, você não. Tá? Não adianta ficar fazendo essa oração. Tá errado, erradíssima. Olha só, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, Deus. Nem isso resolve o caso de um coração, amém? Pior que não, né? Porque se fosse assim, vamos lá no banco fazer um empréstimo. Faço uma bela oferta, um dízimo, aí pronto. Deus me dá o que eu preciso. Não é. É pelo que nós somos no coração, irmãos. Deus quer o nosso coração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Tudo baseado na palavra, de acordo com Jesus. E é tudo no amor, né? Por isso que finesse não quer dizer amor. Agora, o amor é mais que finesse. Que o amor, né? Porque tem gente aqui que nunca ouviu isso. Só vou ler agora um instante para você, porque vê só, isso aqui você vai ouvir pela primeira vez. O amor, ele é paciente, não mete a mão na cara do outro. Ele é benigno, é bom, mas é bom. Não é aquela finesse, voz, oi, querido, ah, não tem importância. O amor não arde em ciúmes. Era pra mim. Ai, quem mandou? Não se ufana. Bom, aqui sou eu. Eu sei, já sabia, ó, cansei de saber. Não se soberbece. Isso é pra mim. É meu. Não se conduz inconvenientemente. Quer dizer, tem sem mancol, amém? Essa palavra precisa falar para o Aurélio também. O amigo Aurélio. Tá? Não procura os seus interesses. Pera lá, pera lá. Você vai me dar quanto? Como? O que você está fazendo para mim? Isso não é amor, né, irmãos? Hã? Que recebe de um lado, dá ao outro. Então, isso não tem interesse algum. O amor faz, se doa. É gratuito. É o que Jesus fez. Ele não pediu nada. Porque nós não tínhamos nada para dar para ele. Só pecado. Meu Deus. Já imaginou isso? Só pecado. Foi o que nós demos para Jesus. E ele aceitou. E deu o amor dele para nós. Oh, meu Deus. E olha só, é esse amor aqui que está bem aqui explicado. Não se exaspera. Ah, é? Aquele touro bravo. O amor não faz isso. Olha, pega o leque, dá uma banada, senta. Aleluia, Jesus. Isso é amor, hein, irmãos? Irmãos, para acontecer isso na nossa vida, sabe o que eu tenho visto na minha vida? Uma lixa. Sabe, lixa, para lixar a parede que estava cor laranja escura e vai ser branca. Isso faz. Ô, meu, já imaginou isso dentro de você? Tem que acontecer a palavra de Deus. Aleluia. Para acontecer o amor. Não é fácil, não. Não se ressente do mal. Ai, estou magoadíssimo. Uma mágoa, duas mágoas, três mágoas, é ira, já virou ódio. Aí tem logo, então. Nossa, cada coisa, né, gente? É só rindo mesmo, porque é caso de chorar. Mas louvemos ao Senhor, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia! Irmãos, quando nós estamos achando que está bom, não, pera lá, vamos ver. Vamos deixar lapidar mais. A lixa está chegando. O laranjão, marrom escuro, vai ter que ficar branco. Haja poeira, hein? Olha, não se alegra com a injustiça. Ah, deu tudo errado. Oh, Jesus. Isso é sério. Olha, só gosta e tem alegria com a verdade. A verdade dói, viu, irmão? A alegria está na verdade. Olha só, tudo sofre. Ah, é hoje! Plum, plum, plum. Não, antes fazer plum. Senta. Senta. Ora. Tudo sofre. Porque tem um amor, consegue passar pelo fogo, irmãos. Tudo crê, ai, Deus vai agir. Isso não vai ficar assim. Tudo espera, vai ter, a solução virá e tudo suporta. Irmãos, o amor jamais acaba. Amém, irmãos? Será que está valendo isso para a ceia? Quem vai servir a ceia para você é Jesus, irmãos. Ele diz fazer isso em memória de mim. Fazei. Nós estamos em obediência, que nós vamos fazer a ceia hoje porque nós queremos mudança do nosso coração. Eu estou louca por Deus, louca por Deus. E eu quero mesmo que o Senhor, sabe, faça comigo igual você pega uma banana e vai descascar. Não, Deus, eu não quero nada, nada do que é carnal. Se você orar muito, você vai se render ao Senhor. Amém? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Não é para mim que estava ali observando ele. Não. Ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para Deus, pelo que Deus é. Entende, irmãos? Entendeu isso? Pelo que Deus é. Pela pobreza e miséria dele, íntima. Era isso. Por isso que ele não olhava nem para Deus. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Porque se Deus não perdoar os meus pecados, irmãos, ninguém pode fazer isso por mim, só Jesus. Se ele não perdoar os meus pecados, eu não recebo graça, bênção dos céus. Entendeu, irmãos? É diante de Deus que nós vamos recebendo isso tudo. Nós precisamos ficar um momento a sós com Deus, para ele cuidar do nosso coração, da nossa vida, do nosso modo de pensar. Se você está andando desapercebidamente, isso é falho e é perigoso para você que é cristão. Deixa Deus lapidar você, transformar você. Digo-vos que esse desceu justificado para casa. Isso é o máximo. Desceu justificado. Ele saiu daquela igreja, do templo, justificado, perdoado. Quites com Deus. Quando eu entrego o meu coração e falo, Deus me perdoa, eu não posso ser assim. Deus, eu não quero ser assim, por isso, Espírito Santo, eu vou deixar você agora, cuidado da minha vida e do meu coração, vou te dar um tempo agora para você cuidar disso. Kandoremokai keshira malaha. E amanhã de novo e depois de novo. Eu preciso de mudança, Deus. Eu não posso fazer isso. Não tem coisa que você faz e depois, quando você vai orar, te incomoda? Parece que é tão simples, mas é tão perigoso, porque aquilo está errado na sua vida. Não está bem. Então você precisa ficar mais a sós com Deus para poder, na próxima vez, naquela situação você não ser aquela pessoa que Deus mostrou para você que você era ali? Caiu a ficha? O Espírito Santo está falando. Aleluia. Vamos ver Salmo 51:6. Ai, vamos ver mais isso. Se o Espírito Santo já me liberar, nós vamos então ficar na presença de Deus. Vai ser gostoso agora. Estou sentindo já. Nós vamos receber a ceia, vamos cear com Jesus. E depois nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, que já começou uma mudança no nosso coração. Nós vamos ter refrigério. Veja só 51:6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eis que te comprazes, ó Deus, na verdade no meu íntimo. Deus só quer a verdade no meu íntimo. É isso que agrada a Deus. A verdade, não a mentira. Não a mentira. Vou contar uma coisa. A gente tem que ser verdadeiro em tudo, sempre. Não é só aqui na igreja, com os irmãos, mas nos negócios, aonde você for, seja que hora for. Você tem que ser verdadeiro. É isso que Deus quer. A mesma pessoa sempre. E quando nós falhamos, graças a Deus, que Ele é justo e bom para nos perdoar os pecados, quando nós pedimos perdão. Na hora Ele nos perdoa. Porque o Espírito Santo vem, acende uma luz lá e diz, você errou. Então, eu me arrependo, Senhor, eu não quero. Então, o Senhor tira. Então, veja uma vez, eu não era salva ainda. Então, aí eu peguei e convidei uma pessoa para ir na minha casa, mas tipo social, né? Porque você aprende a ser tonto no mundo. A ser falso, porque é isso que o mundo faz, né? O mundo é falso, é mentiroso, perverso, maligno, trapaceiro, hipócrita. Tudo que é de ruim, o mundo é. Então, você se torna igual a ele. Se você começa, mesmo você sendo crente, se você começa a ter muito contato com o mundo e não ora e não vigia, você acaba sendo isso. E cuidado, porque a alma, se não for renovada, né, pode perder até a salvação. É perigoso. Então, eu não era salva. Aí, hipócrita como o mundo, né, tonta, perversa. Aí, vai em casa. Nossa, não aparece. Ah, qualquer dia a gente vai. Ah, mentira, né? Porque o mundo é mentiroso, faz isso. Mas só que aquele dia não era mentira. A pessoa me aparece em casa com mais um bando. Eu, ah, pensei, é mesmo, mas eu convidei, né? Vou tomar cuidado, não vou mais falar agora. Quer dizer, mesmo sem estar com a luz de Deus, eu já observei que aquele negócio não estava certo. Quer dizer, Deus já estava me mostrando algo. Aí, um belo dia, essa mesma pessoa me convida para ir. Ah, vem cá em casa jantar, que eu vou chamar restaurante, nós vamos comer tal comida que é ótima. Tudo bem, me arrumei e fui lá. Para ir comer lá, tudo as mentiras do mundo. Quando eu chego lá, eu falei assim, olha, eu vou mandar assim mesmo a comida vir, e você come agora, mas é que surgiu um negócio, e nós estamos saindo para esse encontro de negócios, tipo 9, 10 horas. Conveniência, podridão, irmãos. O mundo é tonto, é assim. Quer dizer que se você convém, você está adequado naquele ambiente. Se você não convém, você é descartado imediatamente. Irmãos, nós somos nascidos de novo, nós somos servos do Senhor. Servos do Senhor é aquele que nasceu de novo e adora a Deus, e louva a Deus. Você já passou a ser servo. Você não pode ser hipócrita, não pode sair uma mentira do seu coração. Você não pode andar com o jeito do mundo. Por isso que Deus fala para mim. Olha, amor não tem nada a ver com educação. Porque o ímpio é educado até um ponto. Depois ele mostra a unha dele, o dente. Quando não convém. Né, irmãos? Entende isso? Então Deus quer a verdade. Custe o que custar. A verdade. Jesus pagou o preço para nós recebermos a verdade que é Ele. Então veja só Salmos... 66 agora. Se Deus mandou eu dar esse testemunho aqui, você toma cuidado. Tá? Veja só, 18. 66, 18. Salmos 66, 18. Estão lá? Puxa, eu pensei que essa vez a ceia fosse ser tão branda assim, né? Mas Deus vem sempre, porque nós precisamos disso toda vez. Mês passado foi o quê? Mentira, né? Deus falou. Se no seu coração contemplara a vaidade, nós poderíamos dizer iniquidade, amém? O Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Entenderam agora? Se tiver iniquidade no coração, Deus não ouve a oração. Entenderam o meu exemplo agora? Falsidade. Quando eu estou na presença de Deus, eu até na presença de Deus, eu quero fazer uma trapaça, dizendo que eu sou ótima. Eu sou uma maravilha. Sou, nossa. Deus, você está vendo? Eu e eu. Eu não quero. Não quero um instante procurar naquele coração a bondade que aquele coração tem. Só quero ver erros no coração dos outros. Isso é o fariseu, né? Aquele metade do coração fariseu, olha, vamos pôr isso fora. Vamos olhar para as pessoas e ver sempre o que ela tem de bom. O que é de ruim, deixa, Deus vai agir. Tá, e vamos olhar para o que é de ruim do nosso, que precisa de lapidação. Entende? Esse salmo aqui é o máximo. Quer ver só? Versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Isso é quando nós estamos sendo orgulhosos. Deus, quando ele diz aqui, Deus, tu nos provaste, que é aquilo que eu já falei com vocês, que nós somos provados na palavra de Deus, quer dizer. A palavra de Deus, enquanto eu não fizer o que ela diz, Deus não pode me abençoar. Enquanto eu não fizer o que a palavra de Deus diz, eu não posso me abençoar, eu estou sendo atacado. Mas quando eu começar a fazer o que a palavra de Deus diz, ele vem me salvar, ele vem me livrar. Ele vem me transformar. Passemos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Quando nós vencemos os nossos inimigos, é quando nós passamos aquela barreira da nossa alma, que era contra a palavra de Deus. Amém? Eu marquei um lugar aqui, deixa eu ver se eu acho. Mas acho que agora eu não vou achar. Não sei se é Salmos... Deixa eu ver se é por aqui mais pra frente. Vamos ver. Não me lembro. Eu li, eu achei ele hoje, mas eu não marquei. Marquei. Que o Senhor diz que tem, que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque às vezes as nossas palavras são macias igual manteiga. Eu não, tá em Salmos, quando eu achar eu te falo. Que acho que eu não marquei. Que as nossas palavras são macias igual manteiga. Mas o coração está com iniquidade, tem rancor. Então, isso daí é um engano e precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Porque, irmãos, a aparência é uma coisa, mas o que vale é o coração. E Deus diz que ele está olhando para esses corações. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei! É Salmo 55, versículo 21. Achou? Vê só, irmãos. Ah, o coração do fariseu, cuidado. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Isso aqui cabe para cada um aqui. Amém, irmãos? Lê mais isso em casa, medita, ora em línguas, lê de novo. É, vamos deixar que o Espírito Santo, com essa palavra, transforme o nosso coração. Né? Para a gente poder ir mais adiante com o nosso Deus. Para fazer o que Jesus quer que nós façamos. Valeu isso, irmãos? Glória a Jesus. Então, preparados, né, no coração, com essa palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nós vamos agora, então, ceiar com Jesus e com os irmãos. É o banquete. Nós estamos aqui todos juntos. Irmãos, se Deus falou que não pode haver contenda, não pode, irmãos. Eu não posso ficar contra você, você não pode ficar contra mim. Isso não pode haver. Jesus falou, isso já aconteceu comigo quando eu fui açoitado. Certo? Quando ele apanhou, quando ele morreu na cruz, ele levou essa divisão entre os homens. Não pode haver divisão entre, na igreja, irmãos. Amém? Veja só, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Né, irmãos? Ninguém é melhor, lembra o fariseu e o publicano? Ninguém é melhor. Ninguém. Não adianta você fugir das pessoas. Você tem que fugir do pecado. Né? Nós temos que fugir do pecado. Vamos deixar Jesus agir no nosso coração, que o Espírito Santo venha fazer mudança no nosso coração. Que você permita isso nessa tarde. Que essa ceia seja uma mudança para a sua vida. Para o que está acontecendo com você. Para que você fique livre logo, logo, rapidamente disso tudo. Logo, logo. Assim que você se dobrar para o Senhor. Seu coração. Para ter paz. Né, irmãos? Deixa Jesus entrar no seu coração. Recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por mim. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos? Nós estamos recebendo a reconciliação com os irmãos, com as pessoas, todas. Que o mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas, o seu irmão como a você mesmo. Quem quer servir a Deus, serve as pessoas. E nós servimos os bons, e nós servimos os maus, nós servimos os nossos inimigos, os que estão próximos, os que estão longe, com o mesmo amor que Jesus serve. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos beber então? E podem sentar. Nós bebemos o sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Fique nessa presença santa, o Espírito Santo está aqui.